O ano era 2016. A participação de mercado da 99 tinha despencado de 60% para 10%, enquanto a Uber, no mesmo período, tinha crescido muito e conquistado cerca de 85% do mercado. Carro particular era a bola da vez. Em um ano, táxi virou coisa do passado. A partir de então, a 99 passou por diversos ajustes e mudanças em suas estratégias. Mudanças essas que, além de salvar a empresa da falência, também fizeram com que a 99 desse a volta por cima e acabasse se tornando o primeiro unicórnio brasileiro, valendo mais de US$1 bilhão.
Eu aprendi muito com a 99. Um dos meus últimos trabalhos na 99 foi negociar com a Ticket, a Lelo, Sodex e VR. A 99 a gente aprendeu muito disso. Se você colocar o cliente em primeiro lugar, você consegue se destacar. E um dos princípios da 99 é esse, e o que a gente leva pra Flash. Inclusive na Flash tem vários ex-99ers ali, né? 99 são o nome que a gente dava pros colaboradores da 99. E na Flash tem vários lá que também tem essa mensagem de coloque o cliente em primeiro lugar, vamos ouvir o cliente. A gente começou a desenhar a Flash em 2018 e lançou em 2019, então a gente ficou um ano fazendo esse discovery, entrevistando NRHs de diferentes segmentos, de diferentes tamanhos, para entender quais eram as dores, qual era o sonho de consumo e como que a gente ia resolver isso através de melhoria de processo e aplicando bastante tecnologia. Então acho que o maior aprendizado que eu trago da 99 para a Flash é de colocar o cliente em primeiro lugar.
Três temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Rafael Pires e eu, Renata Libérica. O livro Unicórnio Verde e Amarelo foi publicado em 2020. O autor é Paulo Veras, um dos fundadores da 99, e foi escrito junto com a jornalista Tânia Menai. Nessa obra você vai aprender como a 99 deu a volta por cima depois da Uber e se tornou uma startup de US$1 bilhão.
Que lições podemos extrair por trás dessa grande história de superação? Quais são as práticas da 99 que podem nos ajudar a alavancar os nossos negócios? É isso que vamos descobrir nesse episódio sobre o livro Unicórnio Verde e Amarelo.
Meu nome é Cauê Albuquerque, eu sou co-founder da Flash e responsável pelo time de grandes contas e contas estratégicas. Tenho mais de um bom tempo aí de passagem por startups e toda uma carreira comercial em grandes empresas também. Além de ser um baita livro e uma história super recente, né? A 99 foi vendida em 2018 e ele lançou o livro agora no meio da pandemia, né? Então é super recente. E quando eu entrei na 99, para quem não sabe, eu trabalhei na 99, foi minha primeira experiência em startup. Eu entrei lá, tinha 60 funcionários mais ou menos, quando eu saí tinha mais de 1.200. E eu acho que, de curiosidade, é legal que de fato é um livro baseado em fatos reais, né? Tudo que ele conta ali de histórias super engraçadas também, né? Então tem um caso curioso que é do Jack, que hoje é um grande amigo meu. No carnaval, o Ariel falou que o aplicativo tava fora do ar, e aí o Jack tava bêbado de Catuaba, e o Paulo descreve exatamente assim. Foi descobrir o que aconteceu com o aplicativo, que tava fora do ar, todo mundo querendo fazer corrida com a 99, né? Que essas datas comemorativas, o nível de corridas aumenta bastante. Virou o aplicativo de ponta cabeça e descobriu que o boleto do domínio 99 Táxi não tinha sido pago, e por isso que o sistema caiu. Então olha que loucura, e é super curioso relembrar isso. Então acho que não tem vários fatos marcantes da minha história lá dentro, mas o mais legal é ver que de fato é um livro baseado em fatos reais.
E vamos logo para a mensagem central desse livro.
Bom, a mensagem central do livro é mostrar os bastidores do caminho de uma startup do zero a um bi, né? É, passando pelos altos e baixos. E é bem legal que o Paulo, ele conta desde a formação, né? Junto com o Ariel e o Renato, que são os outros dois fundadores. É, o Ariel e o Renato, eles já tinham empreendido antes com a EBA. E o Paulo analisou o business deles quando o Paulo era diretor-geral da Endeavor. Ele não achou que o business era bom, mas que os meninos eram bons, né? Então eles acabaram posteriormente virando sócios. E se fosse para resumir em uma frase a mensagem central, acho que é: seja resiliente, né? Assim como todo empreendedor deve ser. E acho bem legal que isso, lendo o livro, você começa na Flash, a gente tem apenas 3 anos e já dá para ver várias coisas que eles passaram por ali e a gente está passando aqui, né? Que é, putz, desde esse crescimento exponencial, a concorrência chegando de fora, de dentro, colocar sempre o cliente em primeiro lugar, mudar de escritório umas 3-4 vezes em menos de 2 anos. Então é um livro super interessante para conhecer os bastidores aí de uma startup de sucesso.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
De vez em quando, Ariel Lambrecht ia para Munique a trabalho. Numa dessas viagens, em janeiro de 2012, o seu sócio lhe mostrou o aplicativo MyTaxi, o primeiro do gênero no mundo. O aplicativo achava um táxi nas redondezas para quem pedisse via smartphone. Logo, Ariel teve um estalo. O Brasil precisava de algo assim. A cultura do ponto de táxi era antiga e sólida em São Paulo e diversas capitais, mas não no interior, onde o táxi era um sistema ineficiente. Bastaria tirar o celular do bolso e chamar um táxi rodando nas proximidades. Eles apostaram que a ideia daria certo nas capitais e no interior também. Logo de cara, Ariel teve 2 grandes preocupações. A primeira preocupação era o nome do aplicativo. Precisava ser memorável e representativo do negócio. Outra preocupação era criar um nome internacional para ser usado e entendido globalmente. Eles sabiam que táxi era uma palavra universal. E assim nasceu o 99 Táxis. O nome funcionou bem, pegou rápido e ajudou a popularizar a empresa. Anos mais tarde, o próprio Ariel descobriu que 99 é um número da sorte na China. E você, ao criar seu próprio negócio, se preocupou em ter um nome memorável e que pudesse ser entendido no mundo todo? Já parou para pensar o quanto isso pode ser importante para sua marca ser facilmente disseminada e conhecida no mundo afora?
Isso é super interessante. O Paulo, ele retrata muito bem isso no livro, né? Que a 99 era 99 Táxis, aí virou 99 justamente porque lançou novos produtos. Primeiro veio o Top, que eram aqueles táxis pretos, né? E depois veio o Pop, que era o carro particular. E é super importante você fazer isso no momento certo, né? Justamente foi quando eles tinham dinheiro para poder mudar o nome no Brasil inteiro de uma única vez, né? Então, gastaram bastante dinheiro contratando, acho que ele cita no livro também a Agência África, junto com o Nizam na época, junto com, não sei se vocês lembram também, com aquela campanha da Johnny Walker, que você recebia 20% ou R$20 de desconto nas corridas de sexta a domingo à noite, incentivando o uso de táxi no lugar do carro próprio, né, por conta da bebida. Então, eles passaram por 2 rebrand, né? Um da 99 Táxis, quando recebeu o primeiro aporte lá da Mona X, e depois quando tirou o Táxis do nome para bater de frente com a Uber, e era uma briga constante que ele também retrata com os repórteres nas mídias, fala: gente, não é Uber, e sim carro particular, e não é 99 Táxis, é 99 e ponto, né? Então foi uma briga que acho que até hoje existe, né? Acho que ainda tem pessoas que falam 99, é bem difícil desvincular o nome ali, Táxis. Se você fala só 99, às vezes você precisa explicar o que que era.
Muito além dos salários, os mais talentosos profissionais buscam benefícios na hora de escolher empresas para trabalharem. A Flash traz uma solução completa de benefícios corporativos em um único cartão aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Se você é um gestor de RH ou enfrenta o desafio de montar um time campeão, sabe que colaboradores engajados e produtivos são o resultado de uma grande complexidade de fatores. Mas então, como definir uma estratégia sólida de retenção de talentos? Simples. Busque a parceria da maior empresa de benefícios flexíveis do Brasil. A Flash tem entrega de cartão em até 5 dias na casa do colaborador ou no escritório. Plataforma completa, simples e intuitiva para o RH oferecer os benefícios para o colaborador desde o primeiro dia de trabalho. Nota fiscal única com valores separados por categoria. Sem taxas escondidas e total responsabilidade jurídica e tributária. Além da ativação do cartão via QR Code e saldo exclusivo para alimentação, refeição, transporte e home office. Acesse flashapp.com.br e leve a revolução dos benefícios para a sua empresa. O link está na descrição desse episódio.
Muitos livros de negócios mostram que, geralmente, não é o seu primeiro negócio que vai dar certo no mercado. A história de Paulo Veras, um dos fundadores da 99, confirma isso. Antes de criar, escalar e vender a 99, ele também foi um dos empreendedores que tiveram experiências com outros negócios próprios antes disso, que lhe serviram de muita experiência. O bom exemplo disso aconteceu em 1995. A internet não era acessível à maioria dos brasileiros, mas isso intimidava. Na época, Paulo Veras e seus sócios começaram a testar ideias. Uma delas foi traduzir softwares para crianças em formato de CD-ROM. Eles também pensaram em desenvolver um software com estudos para o vestibular e um guia de estudos também. Outro projeto foi o Guia SP, um dos primeiros sites no Brasil e que resolvia um problema prático: ajudar as pessoas a descobrir com um só clique os horários dos filmes nas salas de cinema. O negócio levou 2 anos para decolar, mesmo com eles tendo o discurso afiado para apresentar sua proposta de valor. Tempos depois, eles tiveram um outro projeto ainda mais desafiador, a Casa Cor, voltada para arquitetura, design de interiores e paisagismo. Detalhe, na época, Paulo Veras ainda tinha seu emprego fixo como colaborador da empresa de tecnologia ABB, até que em meados de 1996, ele decidiu mergulhar 100% de cabeça no negócio próprio e acabou deixando seu emprego fixo de lado, contrariando seus pais na época. Curiosidade, o nome da empresa que ele criou era Tesla, mas calma, não é a Tesla do Elon Musk, mundialmente conhecida, não confunda. Tesla é o sobrenome do mega inventor servo-americano Nikola Tesla, rival de Thomas Edison na massificação da eletricidade. Tesla, que nasceu em 1856 na Croácia, era um visionário, inventou milhões de coisas e tinha inúmeras patentes. Assim como ele, Paulo sentia que a sua Tesla estava à frente do nosso tempo. Ou seja, eles tentavam vender presença digital para pessoas que não tinham computador em casa e não sabiam o que era internet. Pense no quanto Paulo teve que se esforçar mais do que o normal no dia a dia para conseguir levar seu trabalho na ABB em paralelo com os projetos da sua empresa, a Tesla. Muitas vezes, precisamos abrir novas portas profissionais na vida antes mesmo de fechar as outras portas. Esse é o momento em que muitas pessoas, amigos, familiares e por aí vai, provavelmente vão achar que você está brincando ou que ficou louco. Mas, na verdade, você estará no caminho que faz parte de uma jornada empreendedora.
De 2012 a 2015, a 99 era vista como uma marca jovem, digital e do bem, e acabou atraindo investidores nacionais e estrangeiros. O crescimento era enorme Brasil afora, beneficiando milhares de motoristas e usuários. Mesmo assim, em meados de 2016, as finanças indicavam que a 99 quebraria em 8 meses. Por que isso estava acontecendo? A resposta era uma só: a concorrência da Uber. Para você ter uma ideia, de 2015 para 2016, a participação de mercado da 99 despencou de 60% para 10%, enquanto a Uber abocanhou cerca de 85% no mesmo período. Em um ano, táxi virou coisa do passado. Carro particular era a bola da vez. A 99 precisava de um plano emergencial, de um paraquedas. Na época, Paulo Veras disse a todos na empresa: temos que fazer um plano para empatar as contas. O resto a gente vê depois. Se não atingirmos esse objetivo, a companhia acaba e vai todo mundo para casa. Esse plano tem que ser mais simples do que tudo isso aí que vocês pensaram. O aumento da receita tem que ser prioridade e temos que fazer isso em 45 dias. Em números gerais, a empresa arrecadava 2 milhões de reais de receita mensal e custava 6 milhões de reais. Foi uma fase difícil, mas eles conseguiram sobreviver. Em 45 dias, o plano emergencial deu certo e a 99 seguiu viva no campeonato. A lição aqui é: mesmo nos momentos de crise, a simplicidade não deve ser deixada de lado. Planos mirabolantes não iriam resolver a situação da 99, mas sim uma pequena mudança no serviço que eles já ofereciam.
A 99, ela começou a escalar muito no Brasil, né? Então eles, basicamente, melhorando a experiência que você tinha em pegar um táxi, ao invés de você chamar um táxi na rua, você chamava pelo aplicativo, podendo avaliar o motorista. Então os próprios taxistas começaram a melhorar o serviço, né? E a 99, ela sempre teve esse lance de colocar o cliente em primeiro lugar, seja ele o taxista, o motorista, o passageiro, para sempre melhorar a experiência desse usuário. E aí veio a Uber, né? Que veio dos Estados Unidos com muito mais dinheiro, despejando um caminhão de dinheiros no Brasil, né? Porque São Paulo até hoje é um dos maiores mercados da Uber no mundo. E a Uber virou commodity, né? Você vê em séries, em filme, o pessoal: vou pedir um Uber, não vou pedir um Lyft ou uma 99, né? Então virou commodity, por isso que até a Globo, que nunca fala o nome da marca, acabou falando. E a 99, ela viu que pra vencer a Uber, não basta ter dinheiro, você tem que ter sempre o melhor produto, né? E a Uber, ela olha o mundo. A 99 tinha esse diferencial de olhar só o Brasil, e o Brasil com essa dimensão continental, né? Com problema de violência, tanto do lado do passageiro como do motorista, acabou fazendo uma experiência muito melhor. Isso provou para os investidores que dava para apostar, e aí por isso que teve os altos e baixos, né? Teve o alto de escalar o táxi, o baixo quando a Uber chegou, depois o alto de ter começado. De ter conseguido levantar capital para brigar de frente com a Uber. Então foi uma guerra que ainda existe, né? Hoje só se fala de Uber e 99, lembrando que a 99 passou vários concorrentes, né? Na época a Easy Taxi tinha até mais dinheiro que a 99, mas a Easy não levava uma experiência tão boa, tanto é que os próprios motoristas da Easy, os táxis da Easy, indicavam a 99 como o melhor aplicativo. Então mostra que você, colocando o cliente em primeiro lugar, você consegue se destacar.
Enquanto a Uber era a marca descolada e bem falada na mídia, táxi era o atraso. Se a 99 queria voltar a ganhar uma parcela significativa no mercado, era necessário atacar novos segmentos e diversificar as categorias de mobilidade. Por isso, a 99 acabou passando por um rebranding. Rebranding é o ato de ressignificar a imagem percebida de uma empresa ou produto. O objetivo do rebranding é mudar a percepção do público com relação à marca. Em junho de 2016, a 99 estava de cara nova, com um novo logotipo, sem o táxis no nome da empresa. Além disso, o novo serviço Pop, voltado para carros particulares, era a bola da vez. Como o próprio autor diz no livro, as pessoas falavam pegar um Uber em vez de pedir um carro particular por aplicativo. Como então falar que não éramos só táxi? Foi um desafio imenso comunicar que estávamos lançando um concorrente da Uber sem usar a palavra Uber. No começo, o número de corridas do Pop era muito pequeno. A novidade foi lançada em forma de piloto, MVP, antes mesmo de receber um investimento adequado. O mais curioso é que o crescimento da Uber no Brasil, do ponto de vista dos motoristas, ajudou muito a 99. E o motivo era simples. Havia uma base de milhares de motoristas na rua, treinados e com celular. Ou seja, bastava convencê-los a instalar mais um aplicativo e rodar nas ruas com os dois. Focar nessa estratégia fez com que a base de motoristas da 99 crescesse numa velocidade impressionante. E eu te pergunto, qual é o seu maior concorrente? Como você pode usar o crescimento do maior concorrente a seu favor?
Resumo Cast, livros para empreendedores.
Boa. Bom, escalar táxi no Brasil foi bem mais difícil do que escalar o Pop, porque táxi, ele estava acostumado a ficar no ponto lá parado esperando a corrida, né? Quando a 99 lançou o Pop, já existiam 200 mil motoristas de aplicativo usando a Uber. Então era muito mais fácil você convencer esse cara a usar a 99, mostrando para ele que a 99 era melhor, a experiência era melhor. E ele retrata o Paulo retrata muito bem isso no livro, mostrando que até os funcionários da 99 participaram da seleção dos primeiros 1000 motoristas, querendo entender quais eram as dores, as melhorias. Então a Uber cobrava, ainda cobra, acho que 25% de taxa do motorista, a 99 lançou cobrando 17%, com um aplicativo melhor, né? Uma outra curiosidade super interessante é que de você se colocar no lugar do usuário ali, do cliente, né? Então os funcionários da 99, eles faziam corridas como motoristas, corridas reais, eles ficavam no call center atendendo passageiro e motorista. Então era esse tipo de ação é bem legal para mostrar que de fato você está preocupado, né? Então até então o presidente da Uber nunca tinha feito uma corrida com motorista, então isso mostrou para os motoristas que a 99 tinha muito mais carinho por eles, né? Então, olha, a Uber está olhando para o mundo, ela não está muito aí com você, a gente está olhando só o Brasil, super preocupado com a sua segurança, com o seu bem-estar. Então, use 99. Então, migrar, cadastrar os 200 mil motoristas próximo disso não foi tão difícil quanto converter os taxistas no início ali, né? Então, acho que o maior aprendizado que eu trago da 99 para a Flash é de colocar o cliente em primeiro lugar. E um parêntese curioso também, o segundo prédio da 99 era o prédio da VR, né? Do Vale Refeição, que hoje é o nosso concorrente, né? Então, é uma curiosidade, eu saí de um prédio de um concorrente ali para lançar a Flash, e hoje estou falando da 99 junto com a Flash, então é uma sinergia bem interessante. Muita gente saiu da 99 para empreender, E teve vários cases de sucesso aí, né? A Yellow, infelizmente, não, por uma série de razões, que é a de bike e patinete. E tem a Cove, né? Do Ademar e do João, que tá indo super bem. E várias outras startups aí de sucesso. Justamente porque são pessoas que adquiriram essa cultura da 99. E na Flash não é diferente.
A 99 foi a primeira startup brasileira a atingir o valor de US$1 bilhão e assim ser considerada o primeiro unicórnio nacional. Depois da história da 99, a porteira se abriu. Nubank, Gympass e outras startups brazucas foram avaliadas em mais de US$1 bilhão em novos aportes. Só em 2019, estima-se mais de US$2,7 bilhões injetados em 260 investimentos. Desde a venda da 99, surgiram diversas rodadas de dezenas de milhões em startups, como PagSeguro, Stone Conta Azul, Log, CargoX, Creditas, Loft e por aí vai. É claro que não foi por causa da 99, mas certamente o êxito da empresa ajudou a atrair mais investimento para o Brasil e a mostrar que era possível dar ótimos retornos por aqui.
Bom, na Flash a gente nasceu dessa forma, colocando o cliente em primeiro lugar. Então, durante esse um ano de Discovery, eu e os sócios, né, o Ricardo, o Pedro e o Gui, a gente passou esse ano inteiro entrevistando RHs de diferentes segmentos, tamanhos, geografias, falando com stakeholders como o contador, o plano de saúde, a seguradora, os restaurantes que recebem a transação. Então, desde o primeiro cliente, o time de tecnologia da Flash foi fazer a ativação na empresa para ver que tipo de melhoria poderia fazer. E até hoje, o time de tecnologia e produto da Flash participam de reunião com prospect e com clientes, justamente falar, gente, qual é a solução de consumo, onde precisa ficar esse botão para facilitar o seu dia a dia. Então, o que a gente mais faz é isso, de colocar o time de tecnologia e produto, que é difícil fazer isso. Então, fica a dica para quem está numa startup, coloca esses devs aí, o pessoal de produto, para participar de reunião com o cliente, colocar eles na cara do cliente ali, porque é diferente e faz muita diferença, né? Então, uma das ideias que dá para fazer na prática é isso, fora outras coisas de analisar todos os comentários na Play Store, na Apple Store. E outras atitudes que a gente faz, a gente, infelizmente agora na pandemia, a gente não consegue mais fazer de forma presencial, mas até então a gente chamava o nosso principal comprador na Flash, é o RH, né? A gente vende benefícios corporativos ali, alimentação, refeição, mobilidade para RH. A gente chamava RH de diferentes empresas para se juntar e tomar um café, para eles se conhecerem, e também a gente pegar insights como se fosse um brainstorm mesmo, que o time geralmente se faz ali, né, com o pessoal da empresa. São poucas empresas que colocam o cliente ali dentro, né? Então parece clichê, vamos colocar o cliente em primeiro lugar, mas não é tão fácil assim, né? Então você pedir para um desenvolvedor de software sair do escritório e visitar um cliente é bem difícil, e na Flash acho que é o nosso principal diferencial é esse, que o time está sempre disposto a ouvir o cliente.
Para quem é esse livro?
Bom, o livro é para qualquer pessoa que é fã de filmes baseados em fatos reais, né? Mas, no modo geral, qualquer colaborador de empresa. Acho que tem aprendizados ali de como você se tornar uma pessoa melhor no seu dia a dia de trabalho. E ele tem algumas frases interessantes ali que ele coloca, né? Gente nível A atrai gente nível A, gente nível B atrai gente nível C. Então, isso é interessante para você saber montar seu time. E também uma outra que é: suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então, se você é um analista ou um gestor dentro de uma empresa, essas duas frases podem ajudar você a se tornar uma pessoa melhor ali dentro. Então, além de qualquer funcionário de uma empresa ou empreendedor, acho que curiosos de plantão ali, vale a pena a leitura.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
O que mais marcou, de fato, foi tanto o que eu vivi lá, quanto relendo ali, lendo e relendo o livro, foi o fato de colocar o cliente em primeiro lugar, seja ele empresa, usuário, colaborador, motorista, os stakeholders ali, né, os parceiros, seja um contador, uma seguradora, colocar todo mundo em primeiro lugar e falar, as minhas ações afetam positivamente essa pessoa? Se sim, continua, se não, vamos rever o que a gente está fazendo para de fato melhorar a experiência, a vida do usuário.
Frase de outdoor.
Bom, uma frase que tem no livro, que é um dos valores da 99, somos genuinamente preocupados com as pessoas. E acho que reflete muito bem isso, de você colocar o cliente em primeiro lugar. E os valores da 99 é super curioso. Não foi o dono da empresa e o marketing que escreveu na parede e falou, sigam isso. Foi algo feito em conjunto com todos os colaboradores da 99. Eu lembro direitinho desse dia, depois a gente pintou os valores na parede lá, então é super interessante e linka muito com essas atitudes de fazer corrida como motorista. Nas salas de reuniões tinham foto de motoristas reais, de tamanho real, escrito, essa reunião vai melhorar a minha vida, ficar no call center. Então acho que essa frase resume bem, né? Somos genuinamente preocupados com as pessoas.
Desafio para o ouvinte.
Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui. Mas antes, quero deixar um grande agradecimento aos nossos Tribers conselheiros que resolveram deixar seu nome, seu legado aqui nesse episódio. Esses grandes empreendedores nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Jonathan Serra da Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salatio, Carlos Eduardo Tamburino, Simone Pauls, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno Almeida. Quer se tornar um Tribeer apoiador ou conselheiro do ResumoCast? Visite então resumocast.com.br/apoia-se. E vamos agora ao desafio prático. Então vamos lá, exercício prático que podemos extrair com os ensinamentos desse livro, Unicórnio Verde e Amarelo. De acordo com o autor Paulo Veras, um dos fatores fundamentais no sucesso da 99 foi sempre colocar o cliente em primeiro lugar. Muitos livros para empreendedores falam sobre a importância disso, não é novidade para ninguém. Mas e você, na sua empresa ou no seu negócio próprio? Os clientes realmente são colocados em primeiro lugar? As seguintes perguntas podem lhe ajudar com isso. Pergunta número 1. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o modo com que o seu negócio tem colocado o cliente em primeiro lugar hoje? Pergunta número 2. Na sua opinião, o que vocês têm feito de bom e que está dando certo em relação a isso? Pergunta número 3. O que não está legal no modo como você trata seus clientes? Pergunta número 4. O que pode ser melhorado? Pergunta número 5. Você investe em ferramentas e procedimentos de coleta e análise de dados para conhecer os consumidores com cada vez mais profundidade? Pergunta número 6. Qual ideia que você pode colocar em prática agora mesmo para dar um passo de avanço em relação ao modo como você trata os seus clientes e conversa com todos eles? Se quiser, fique à vontade para compartilhar esses questionamentos, essas perguntas, em uma reunião com a sua equipe, por exemplo. Pode ser que boas ideias surjam a partir disso.
Foi um prazer falar com vocês, com todos os ouvintes aí. Continuem ligados que sempre vem ótimos convidados. Agradecer o convite. E quem tiver interesse, a Flash Benefícios cresceu mais de 20 vezes no último ano. São mais de 5 mil empresas usando benefício, desde alimentação, refeição, mobilidade, saúde, bem-estar, plataforma de pontos, reembolso. Então, a gente, tudo que for dor do RH, estamos resolvendo. Então, podem entrar em contato comigo, com todo o time ali, pode via site, via LinkedIn, que a gente está super à disposição, né? Como eu falei, são mais de 5 mil empresas em menos de 2 anos, então não fique para trás, se diferencie de todos aí também para ajudar na atração e retenção de talento, aumento de engajamento dos colaboradores, diminuir turnover, diminuir o tempo de gestão do benefício. Então conte aí comigo e com todo mundo da Flash Benefícios.
E o resumo do livro Unicórnio Verde e Amarelo fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores.
Forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.
Uma outra coisa que me marcou do livro foi uma que eu levo até hoje, eu já levava isso, mas reforcei esse aprendizado, é viver cada segundo como se fosse o último, né? O Paulo, no livro, ele descreve os dois grandes baques que ele teve ali, né? Um no auge da 99, quando tinha acabado de receber a rodada, fechando campanha com a África, ele descobriu um câncer, né? Leucemia, e aí depois de um... Aí ele curou depois de um tempo, no auge da crise, dia 99, quase fechar as portas, ele pegou uma pneumonia e ficou um bom tempo no hospital. Então acho que é uma mensagem que eu deixo pra todo mundo, é viver cada segundo como se fosse o último, falar com a pessoa como se fosse a última vez, de demonstrar esse carinho pelas pessoas, né? Então acho que é uma mensagem de superação também, né?